Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Perrux.
Olá, aqui é o Yoshi.
E olá, aqui é o Rafael Kina, do podcast Jogabilidade.
E tá começando mais um Metro Rasos, o podcast de falar sobre tudo, menos anime. Antes desse podcast começar, antes mesmo de introduzir o Rafael Kina aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos, amados, maravilhosos apoiadores que vão lá sempre que podem apoiar a gente, como podem. Mas aqui em especial a gente agradece aqueles que conseguem apoiar acima de 15 reais, como fez o queridíssimo Bruno Aguena.
O Diego Batista.
O Wesley Rodrigues.
O Gabriel Carneiro.
O Paulo Fernando.
O Siguei.
O Marcos Barbosa.
A Carol.
O Mano Pereira.
O Jonas Harrison.
E o Paulo Fernando de novo, porque o Paulo Fernando, ele apoia a gente com duas contas diferentes.
O homem é um psicopata. É só...
O homem disparou, disparou.
Paulo Fernando, que é o tio do Pelux, não é?
É o tio do Pelux.
Ah, que fofo!
É muito fofo, né? É
a família do Pelux é toda muito apoiadora, assim.
A mãe dele apoia também, é coisa fofa.
É que
a minha mãe
é muito fofo, então
foi acometida
merece.
Pelo erro do PicPay, e aí cancelou a dela. Ela quer apoiar, depois não apoia, você tem que pagar e ver com ela.
Ok. Mas bem, se você quiser e puder apoiar a gente também, a gente tem três maneiras de você apoiar a gente. Você pode apoiar a gente pelo PicPay, é só arroba recastpodcast lá, e qualquer valor a partir de dois reais você pode apoiar a gente lá no PicPay. Aí tem o apoia-se, apoia.se/recastpodcast, em qualquer valor a partir de um real você pode estar apoiando a gente. E também tem o sub na Twitch. Se você tem Amazon Prime, você tem direito a dar um subzinho de graça lá na Twitch. E se você não tem, é R$8, você dá um sub, recebe os emotes e outros benefícios de sub. A gente pretende fazer mais coisas aí pra incentivar vocês a quererem dar sub na gente. Mas é isso, agora sim, os mais atentos perceberam que nós temos aqui o nosso queridíssimo Rafael Kina.
E aí?
Olá!
Rafa,
olá.
Que participou do primeiríssimo Metro Rasos.
É verdade.
Foi verdade. O primeiro.
Não foi o primeiro Rokushita, sei lá?
Não, foi o primeiro Metro Rasos e você teve a audácia de falar de One Piece.
Foi.
Sim. Ah, é?
Foi.
Você falou dos filmes de One Piece, eu acho que você falou do Gold e do outro lá.
Na época, a gente não tinha o Saibanshi ainda.
É.
A gente só tinha o programa principal Rokushita e aí a gente foi falar o Metro Rasos e aí você falou dos filmes de One Piece.
Então, já naquela época podia falar de anime. Então...
Sim. Será que podia? Será que eu fiquei coagido pela sua grande presença, Rafa,
no
podcast?
É,
eu fiquei assacanhado.
E assim, eram outras épocas, porque era uma bagunça. Não que agora seja super organizado, mas era uma bagunça do caralho.
Era.
Todo mundo falando em cima do mundo. A gente nem gravava com webcam.
Era só... Deus
nos acuda.
Inclusive,
eu e o Yoshi gravamos no mesmo microfone, na verdade, Yoshi. O Yoshi sentou no meu colo, pelado.
Isso.
E a gente ficou gravando no mesmo microfone.
E Yoshi nem morava contigo ainda, ou morava já?
Morava, claro.
Claro que morava, você tava. Maluco.
Eu lembro até que o primeiro período do podcast era sempre, o Rafa falava de alguma coisa que eles viram juntos no Fora da Caixa, e aí o Yoshi dava a visão dele no Metro Rasos. Então era sempre teve uns filmes repetidos assim.
Porque a gente via filme junto, né? Mas o Yoshi é muito recluso hoje em dia, ele não sai do quarto dele. Aí...
É porque agora o Rafa só vê filme com o Luca.
É verdade.
Começou a...
Eu ficava falando, Yoshi, é outro microfone, sai daí, pá, dava uns tapas assim.
Mas Rafa, pra quem não lhe conhece, quem é você, do que você veio, etc e tal.
Oi, eu sou o Rafael Kina, num podcast chamado Rafael Kina Podcasts.
Lá... Isso é isso.
Não, do Jogabilidade. A gente tem vários podcasts super legais. E a gente fala mais de videogames. Espero que você goste de videogames. Videogames são muito bacanas. Vai lá, jogabilidade.de e veja os nossos podcasts.
Isto, olha aí. E, bom, como é de praxe... Português é difícil. Como é de praxe. Costume, como é que foi a semana de vocês, pessoal? Começando aí pelo Rafa. Como é que foi a semana de você, Rafa?
Nossa, eu não lembro mais como é que foi a minha semana. Eu trabalhei muito e...
Sofreu de ansiedade por causa do Lucas sendo assaltado.
Isso foi mais semana passada, né? Que foi sexta passada. Essa semana começa só no domingo, Yoshi. Domingo eu já não tava tão ansioso. Mas teve o episódio que eu contei no Fora da Caixa e também do Luca que perdeu o celular no ônibus.
Não, que
né?
Foi é muito uma louco. História incrível, assim. Em resumo, ele perdeu o celular e o sobrinho da sua mãe que achou o celular dele, que ele perdeu no ônibus, é isso?
Não, isso foi uma das partes.
Não.
Se você quiser ouvir a história inteira, escute lá o Fora da Caixa, que eu participei, inclusive.
É verdade.
O Yoshi participou. E o Yoshi está editando editando nesse mesmo momento.
Eu tô editando agora. Enquanto a gente grava, eu tô aqui mexendo no Reaper.
Não, exato. Eu cheguei na cal, tava Yoshi, Bob, eu pensei que eu tenho até amanhã pra editar, mas amanhã eu vou fazer cirurgia, eu vou arrancar meus dentes, eu tenho que editar o negócio hoje.
É verdade.
Aí tá o menino completamente desesperado.
É, e já puxando que o Bob comentou isso, né? Eu tô com a semana corrida pra caralho, indo pra lá e pra cá, assinando documento, pegando coisa, fazendo inventário. E amanhã eu vou arrancar 2 sisos.
Caramba.
Eu tinha que arrancar os 4, só que 4 sisos é muito caro, gente, pra arrancar. Aí eu vou arrancar só 2 e os outros 2, quando der problema, eu arranco também.
O cara parcelando o dente é foda, né?
Então eu já tô preparado pra comprar sorvete amanhã, vou...
Burguês, seu pai açoitou meu pai!
Comprar um potinho de batido de latte. Tá todo mundo falando muito bem do sabor mousse de maracujá. Todo mundo, as 3 pessoas que eu vi no Twitter que compraram depois.
A gente tinha falado sobre... Em off, né? Não foi em podcast nem nada. Mas a gente um dia desse tava falando sobre essa treta do sorvete, né? Que rolou no Twitter. E a gente falou sobre Ben & Jerry's, né? Eu falei, porra, é um absurdo pagar R$50 em 500ml de Ben & Jerry's, né? Uma verdadeira sacanagem, um crime. E aí, no outro dia de manhã, eu fui no mercado, cheguei lá, tinha um pote de 500ml de Ben & Jerry's por R$18.
Olha só.
Comprei, foda-se.
Caramba,
Ben & Jerry's, é isto.
O Ben & Jerry's, de vez em quando, tem essas promoções e sempre que eu pego eu compro, assim, que acho que vale muito a pena. O Ben & Jerry's é um sorvete muito gostoso, apesar de ser muito caro.
Assim, eu paguei muito barato, né? Paguei tipo 18
reais.
Qual
sabor que era?
É, tinha todos os sabores, menos o Netflix. Sabor Netflix.
Ah, caralho, o sabor, né? Eu ia falar, o sabor, melhor sabor de Ben & Jerry's é o sabor Netflix.
Então.
Eu acho que o sabor é Netflix em tio.
Isso, é Netflix em tio, exatamente.
Caralho, é muito... Porra, eu vou pedir um Ben & Jerry's.
O meu sorvete favorito do Ben & Jerry's é o que vem Caramel Chunks, assim, que é... Eu gosto de sorvete que tem uns negócios pra mastigar, sabe?
Então, e esse do Netflix tem, é muito bom, porra, eu ia abrir o iFood, abri o Santander, porra, não, não quero ver, não quero ver meu sabor.
Mas era todos os sabores, menos o Netflix, que tava na promoção. Aí Giovanna gosta muito de baunilha, ela pediu baunilha, eu fico, porra... Vou gastar baunilha. Essa promoção pra pegar baunilha, o mais básico que tem. Mas ela gosta muito,
A verdade é que baunilha é básico, mas a baunilha verdadeira
é
rara.
Com certeza esse sorvete Ben & Jerry's não foi o melhor sorvete de baunilha que eu já tomei na minha vida. Assim, obviamente. Mas comparado a outros sorvetes de pote de baunilha assim que você pega, é muito bom. Mas, por exemplo...
O Pelux, inclusive, nunca comeu o sorvete Ben & Jerry's, né?
Não.
Assim, porra, tá aí. Vem pra São Paulo, Pelux, que eu compro pra você um pote.
Isso, vem pra São Paulo pra gente comer. Quer dizer, comeu o sorvete Ben & Jerry's.
E, porra, essa semana eu tive uma montanha-russa de emoções. Primeiro que Nação Zumbi anunciou que vão entrar em hiato. Vai ter uma pausa na Nação Zumbi, talvez a banda acabe de vez. E porra, tristeza demais. Eu já falei de Nação Zumbi aqui no Fora da Caixa, inclusive. No Fora da Caixa.
Olha a voz! Olha!
Usei o golpe!
Escapuliu.
Aqui no Metro Jazzes.
Mas relaxa que eles sempre voltam dos mortos.
Ah,
entendeu? Porque eles são a Nação Zumbi.
Boa, Rafa. Boa.
Gente, eu pego um Ben & Jerry's de Crush Gâteau ou de Fish Food?
Fish Food?
Pega o de Fish Food. O nome é muito mais interessante.
Ó, é chocolate com marshmallow, caldo de caramelo e flocos sabor chocolate.
Porra, parece bom. Marshmallow, porra. Não tem como tá errado se tem marshmallow.
Exato.
Falando de sorvete ainda, o Chiquinho, grande Chiquinho Sorvete.
Chiquinho.
O ápice do sorvete, Chiquinho Sorvete, parou de fazer o marshmallow deles. Vai
como assim?
Tomar no cu. Pararam. Não tem mais aquele marshmallow incrível do Chiquinho. Aí eu fui lá e, tipo, eu sempre peço o frutelo do Chiquinho, que era incrível.
Era um
dos meus favoritos, porque ele era cheio de marshmallow.
Sim,
era muito gostoso.
O melhor que tinha. Ponto. E aí eu fui lá, me veio um frutelo. Ela, não fazemos mais frutelo. Aí eu falei, você quer matar minha mãe também? Aí ela falou, não, é que a gente não tá mais fazendo marshmallow. Eu falei, porra, então... Porque outra coisa que eu fui fazer no Chiquinho também
então
era...
Então pode fechar essa merda aí, então fechar a cadeira.
Isso. Não, ele foi lá na porta e começou a descer, sabe? Aquelas portas de correr.
Fechei o lugar e foda-se, com os funcionários tudo dentro.
Isso, botou fogo.
Porque outra coisa que eu fazia também era, tipo... Assim, fiz 2 vezes na minha vida, mas enfim. Eu pegava, tipo, o pote de sorvete deles de morango, de 1 litro. E aí eu pedia pra eles colocarem marshmallow. Tipo, antes de eu levar pra casa, tipo... Bota o marshmallow aí, eu pagava adicional e o cara misturava. Era incrível.
Nossa.
Fui privado desse sabor pelo resto da minha vida agora.
A mulher falou, não temos marshmallow. Ele, burguesa safada! Abaixa a ditadura!
Isso. Mas aí, continuando na montanha-russa de emoção, Aí veio uma emoção muito boa que foi: eu vou fazer minha pós-graduação. Olha só.
Aê. Olha aí. No que você vai fazer, cara?
Selecionado, eu vou fazer uma pós em UX. Na verdade, é uma pós em artefatos digitais, design para artefatos digitais. Mas é basicamente UX, User Experience. E eu vou fazer. Eu vou fazer no César, que é tipo, basicamente o melhor lugar que você poderia fazer um curso de design aqui em Pernambuco. É lá. E aí eu tô muito feliz que eu vou conseguir fazer lá. E é isso. Essa foi uma alegria.
É, mas tem que ver qual unidade que você vai fazer, né? Desse lugar aí, porque tem algumas unidades aí que são perigosas. Tipo, se você fizer na unidade Césio 137, ela é bem perigosa.
Então, vamos lá, né? O que é que vocês trouxeram essa semana aí, galera?
Começa por você, Bob, que tá o primeiro.
Fechou, então.
Cara, tem coisa hoje, hein?
Hoje tem coisa.
Tava olhando aqui.
Ah, bem, então, começando aqui, hoje eu vou falar de uma série que eu gosto muito e eu, na verdade, estava em dúvida se eu já tinha trazido ela aqui no
Metro Rasos.
No Metro Rasos. E, assim, eu não lembro se eu já trouxe ela aqui, mas eu tenho certeza que eu vou trazer ela aqui com uma perspectiva muito diferente. Eu já comentei sobre ela antes, né? E essa série, no caso, é Atlanta. Atlanta que tá lançando agora a sua terceira e última temporada.
É a última?
É a última temporada.
É certeza que... Mas ela retornou,
quer
né?
Quer dizer...
Essa série.
Perdão. Agora que você falou, na minha cabeça veio o tweet do Glover falando que era a quarta que era a última, na verdade. Ah. A terceira acho que é a penúltima, a quarta vai ser a última, alguma coisa assim.
Mas é a primeira vez que ele fala isso ou ele já falou isso antes?
É, então, esse tweet na verdade é antigo. E aí eu não sei. Ou é a última ou é a penúltima temporada de Atlanta.
Você sabe que é a última ou a penúltima dependendo do sucesso. Né, do dinheiro que der.
Porque a segunda temporada vai ser a última. Aí
não,
depois...
não. Porque eu vi notícia que tipo, falou, tipo, terminaram, tipo, acabaram as gravações de Atlanta. Tipo, não vão gravar mais Atlanta. Tipo, que já tinha se encerrado o ciclo de gravação da série inteira, né? Enfim, mas, bem, Atlanta, né, é uma série, como eu comentei, tem o Donald Glover nela. Ele é, além de, tipo, um dos criadores, ele é um dos produtores, ele também é o protagonista da série. E a gente vai ver ele atuando como Earl. É péssimo pronunciar esse nome em português, né? Earl, enfim. E ele tem um primo rapper, e ele
que
está...
Que é você!
Caralho.
Ele é o Earl.
Ele tem um...
Ele é o Paperboy.
Isso, o Paperboy, o primo dele. E ele quer se tornar produtor de rap, o produtor, né, desse primo dele, que esse primo... Ele tá começando, mas ele tá bombando, assim. Tipo, ele começou a viralizar na internet, assim, um pouco. A galera tá curtindo o trabalho dele. Ele tá começando a ser chamado pra várias coisas... De bairro, assim, de menores da cidade deles, assim, né? De Atlanta, pá, mas um artista local. Ele tá se tornando um artista local em evidência, assim. E aí ele, porra, eu quero trabalhar como produtor pra tu, porque, porra, ele tá desempregado. Mas aí que o primo dele tá meio que, tipo, beleza mesmo, mas, porra, tô um pouco vacilão, assim. Se prova um pouco pra mim aí, tipo, vamos ver se esse negócio vai funcionar mesmo, essa história aí. E meio que essa é a premissa inicial de Atlanta, né? Como o enredo vai... andar. Só que, nas palavras de Donald Glover, Atlanta é um Twin Peaks com rappers. Imagina que Twin Peaks, ao invés do que tá movendo a trama do surrealismo ali, é uma investigação policial, ao invés de ser investigação policial, é um rapper. É isso, é a carreira de um rapper.
Uhum.
E no decorrer dessa carreira e do desenvolvimento desses personagens, nesse ciclo aí de... né, da carreira musical, a gente vai ver um mundo muito estranho. Muito estranho. Tipo, a gente... É o que a galera tá tratando como afro-surrealismo, né? Que enquanto Twin Peaks, ele pega o surrealismo, né? E ele brinca pra cima e pra baixo com o surreal. O Atlanta, ele faz isso também. Só que a ideia do afro-surrealismo é trazer esse tipo de estranhamento, mas com algo mais real ainda. Porque a ideia do afro-surrealismo é que, tipo assim, as pessoas... apesar do termo afro-surrealismo, ele trata... Ele abrange todas as minorias étnicas e até por divisão de classe e tudo mais, mas principalmente minorias étnicas. E a ideia é que, tipo assim, a sociedade como um todo já coloca essas minorias dentro de realidades que não são necessariamente a realidade dessas minorias. Então, as pessoas pretas, asiáticas, o que sejam, elas já estão vivendo numa realidade surreal. Porque a realidade que é imposta a ela ali não é a realidade da cultura dela ou a realidade dela. E muitas vezes ela já é colocada numa caixa até da própria cultura. Tipo, ah, nossa, não, você é preto, então você tá dentro da cultura africana, sei lá. Quantas vezes a pessoa não tá, sabe?
É tipo os brancos tentando conversar com o personagem principal no Get Out.
Isso, o Get Out, inclusive, é um exemplo de afro-surrealismo também. Como é Us, e também como é... Até o clipe do Donald Glover lá, né? Que Donald Glover é o Childish Gambino, né? Que é o nome do artista musical dele aí. Uau, o nome musical dele.
Eles são a mesma pessoa?
É irmão.
É tipo a Hannah Montana?
Isso. E aí ele tem o This Is America também, que é um clipe mega afro-surrealista também. E a gente vai vendo esses momentos estranhos acontecendo em Atlanta. E é o famoso rir pra não chorar, sabe?
É,
tipo, o que eu sei de Atlanta é que ele é comédia, mas ele é muito drama também, não?
Então, ele... Acho que muito drama, não. Tipo, acho que talvez no começo tem mais até do que como tá agora, assim. Mas ele não é tão dramático, mas ele é...
O lance é que, principalmente no começo, né, ele tá muito ferrado de grana, protagonista, né? E ele tem um filho, né, é um filho ou uma filha?
É uma filha pequena.
Uma filha, né, pequenininha. E ele tá morando junto ainda com a mãe dessa filha dele, só que eles não estão exatamente juntos ainda, né? Não estão namorando, estão no relacionamento.
A mãe dela, muita relação deles. Que é a atriz que fez a Dominó no Deadpool lá, as Zazie Beetz, sei lá. E, enfim, você ia continuar falando aí, né, Pelux?
Não, só que tem muito essa parte, a gente vendo o núcleo familiar dele e ele tendo que sair pra conseguir dinheiro e como que ele tá conciliando essas coisas e tal, e aí junto com todo o surrealismo que você falou. Mas eu acho que a maior parte do drama vem dessa filha e dessa mulher dele.
E, porra, como eu citei o elenco, né, um ponto forte pra mim de Atlanta é o elenco, né? O primo dele, né, o cara que faz o Paperboy, tem um grande amigo que é o Darius. Quem faz ele é o Lakeith Stanfield, que é um puta ator. Ele fez Knives Out, ele fez...
Get Out.
Ele fez Get Out também, ele é o outro preto em Get Out, né, basicamente.
Ele é o
lá.
Cara que é sequestrado no começo de Get Out, a primeira cena de Get Out é ele.
Isso. E o próprio Paperboy também é um puta do ator.
E o papel mais importante dele, que ele é o L do filme The Death Note da Netflix.
Porra, esse cara é muito gato!
Ele é muito gato.
Nossa, esse cara é muito... Ele no Get Out? Nossa, ele tá muito bonito.
Mas é ele que é o L mesmo?
É. Eu ia achar que eu tava vendo uma análise de Death Note no YouTube tem uns tempos e eu vi que
ele era tão mais novo, né? Porra.
É diferente. Era um personagem bem diferente, né? Ele se portava assim, diferente. Bem diferente.
É, nossa senhora. E o cara que faz o Paperboy é o Brian Tyree Henry, que é um puta ator também. E o elenco é, tipo assim, a atuação do pessoal é tudo absurda. A direção de Atlanta é incrível. E eu gosto muito de como a série trata o surrealismo dela, né? Porque, tipo assim, o mundo não entende o quão surreal ele é.
Como assim?
Tipo, as pessoas estão fazendo as coisas e elas não entendem o quão surreal é as coisas que eles estão fazendo. E aí é muito disso que vem o humor da série, o famoso rir pra não chorar, né? Tipo, sei lá, por exemplo, tem um episódio em que Paperboy é chamado pra tocar num pub, né? E aí ele tá é um pub de uma cidade que tem uma cultura nela de, tipo assim, numa época específica do ano, uma galera lá vai e pinta a cara de preto, porque é a cultura deles lá, tipo, tem um Papai Noel, e aí tem um ajudante do Papai Noel, ele tem a cara preta porque ele caiu na chaminé, ele fica com a cara preta, sendo que é um bocado de gente fazendo blackface.
Uhum.
E aí ele vira assim e fala, porra, eu não vou apresentar pra um bocado de gente de blackface na minha cara, pelo amor de Deus, sabe? Só que a galera não entende, tipo, a galera não percebe o quão surreal é isso. Então, tipo assim, um episódio que um cara, ele tá conversando com a menina, o Darius, ele tá conversando com a menina, assim, e a menina faz um comentário pra ele, tipo assim, ah, não, é... que ele vai falar com ela e ela pensa que ele tá dando em cima dela. E ela fala, não, tipo, não... É, porra, não, eu namoro, não sei o que, sei lá. Ele fala, não, eu só ia pedir pra tu pegar a bebida que tá aí atrás do tubo, que eu queria tomar um gole, não sei o que. Ela, ah, porra, desculpa, não sei o que. É que quando eu morei na Califórnia, eu não sei porquê, mas sempre tinha gente preta que dava em cima de mim. E aí ele, ok, tipo, estranho ela falar isso, mas ele brinca, assim, ele fala, ah, é porque, porra, é uma troca cultural, vocês asiáticos gostam de pop, rap, e a gente preto gosta de anime, então a gente faz essa troca cultural aí, fica tudo legal, não sei o quê. Tipo, ele brinca. E beleza. E ela vai embora. Só que aí depois chega um branco e fala, ou, eu vi o que aquela menina falou pra tu ali, hein? Ela foi uma escrota, hein? Ele, não, não, tá de boa, não, psh, relaxa. Tá tudo certo. E aí ele começa a espalhar pras outras pessoas da festa o quão filha da puta a menina tinha sido, sendo que o cara tá de boa. E, tipo, chega no momento que tá o cara sentado na cadeira e tem, tipo, 20 pessoas ao redor dele chorando, tipo, algumas chorando, enquanto ele tá, tipo, sem nem entender o que tá acontecendo. Ele, tipo, chorando, tipo, meu Deus, eu não acredito que você tenha de viver por ir, passar por isso, não sei o que, enquanto ele, tipo, gente, não foi assim que aconteceu, sendo que a galera interrompe ele, tipo, foda-se. E o cara já tava avacalhando a história, falando que, tipo, ela virou pra ele e falou, vou te açoitar, seu preto. Sabe? Avacalhando a situação.
Como o Perpétuo falou agora aqui no chat, é o Twitter.
É o Twitter. Não, é o, exatamente.
É o assassino de bebê. Assassino isso, de isso, bebê.
Isso. E a história, tipo, e tem muitos momentos que esse tipo de coisa vai acontecendo. E, tipo, alguns são claramente pra ser engraçados e outros não. Outros são pra ser assustador, mas você ri pelo estranho da coisa.
É a parada da realidade tão absurda que a única coisa que você pode fazer é rir. Olha, isso é tão absurdo, que o fato disso ser tão absurdo e ser uma parada que acontece é engraçado, sabe? Tipo.
Sim.
Aonde eu posso assistir, Atlanta?
As duas primeiras temporadas tem na Netflix. A terceira tá saindo agora. E aí eu dou meus pulos pra assistir. Eu não sei qual canal que tá saindo. Deixa eu até ver aqui.
Não tem Netflix a terceira, né? O que é chato, porque eu vi as duas primeiras. Eu gosto muito da última cena da segunda temporada, eu fiquei muito hypado pra ver a terceira, e demorou um pouco, e aí quando começa a sair não tá lá. Eu espero que saia em algum momento lá.
É antigo, não? Já a segunda temporada? Já tem uns anos, né?
Então acho que faz uns 3 ou 4 anos que saiu a segunda temporada, mas ao que parece, eu tô vendo aqui no Google que tem no Star Plus, mas eu não sei se tem no Star Plus pra você assistir como tem na Netflix.
Eu acho que tem, porque eu tô recebendo propaganda em português. Assista a planta no Star Plus.
Ah, então deve ter no Star Plus agora.
E tem que tá falando aqui que no Hulu, mas não tem Hulu no BR, né? E não. O Hulu lança um dia depois o episódio.
Inclusive, gente, Mercado Livre tem uma promoção aí que se você assinar o plano deles lá de nível 6, você pega Star Plus e Disney Plus por R$10 por mês.
Olha aí.
Caraca.
Porra, muito bom o pessoal aqui no chat falando que vai começar agora a assistir a série. Velho, assiste. Ainda mais agora que tá saindo a terceira temporada. Pô, gostoso demais esse momento, a galera comentando na timeline, pá.
O Zeitgeist, né?
Isso. E, porra, como o Sony falou ali, o Donald Glover é bom em tudo, né? E, tipo, porra, o Donald Glover manda muito nessa série. É muito bom. É sério. Todo mundo manda muito bem nessa série. É uma das minhas séries favoritas, assim. Pô, eu quero reassistir ela, porque eu assisti a primeira temporada perto de onde lançou, sabe? E eu acho que, revendo ela agora mais crítico, assim, tipo, eu imagino que eu vou ter uma experiência completamente diferente da série toda, assim. E, porra, recomendo demais aí pra vocês. Atlanta, tem na Netflix aí as duas primeiras temporadas. A terceira, dá seus pulos aí pra assistir. Ou tem na Star Plus? Tá confirmado aí que tem na Star Plus?
Assim, eu não tenho Star Plus pra entrar lá e olhar, mas...
Então é isso, ó. Descubra.
Puxando aqui, então, para uma vertente muito diferente de Atlanta, eu queria falar de dois filmes de terror. O primeiro deles que eu assisti com o Pelux, que no caso é O Homem Invisível.
Mas como você conseguiu ver o filme?
Caralho.
O Homem Invisível, né, para quem não sabe, ele é um livro muito famoso, tipo, ele é um dos monstros clássicos de... lá de 1890.
Não sabia.
Assim, ele é é tipo Frankenstein, Drácula, blá blá, tem o Homem Invisível.
Ele é dessa trupe, assim, e ele já teve vários filmes que tiveram vários remakes, e aí em 2020 saiu o remake mais recente, que é estrelado pela menina Handmaid's Tale, o Conto da Aya. Qual é o nome dela? A Elizabeth Moss.
Ela mesmo.
Que ela só faz papel sofrido, coitada. Não tem um papel feliz pra ela.
Não dá. Ela não sabe... É porque ela tem uma cara meio sofrida, assim, né? Você olha pra ela e fala, porra, sofrida.
É, é que ela faz uma cara de acabada muito boa.
Assim. Ela faz.
E esse filme, ela tá acabada o filme todo, né?
E a parada dela é que... Sobre o que é esse filme, né? Ela começa, ela tá numa relação com um cara que... Ele é super rico, ele é tipo um Elon Musk, sabe? Ele mora numa mansão super tecnológica e ele faz várias pesquisas super tecnológicas e tudo mais. Só que você claramente vê que ela tá super abalada e ela tá fugindo dali. Ela quer sair desse relacionamento.
Ah, é. Já no comecinho, já no,
a primeira cena é isso, ela fugindo desse relacionamento.
E ela tá saindo já toda esquematizada, né? Ela tem um plano muito certeiro de cada passo que ela vai dar, é... Ah, você vê que ela mexe, ela levanta da cama com ele, e a cama, ele estava na cama, ela levanta da cama sozinha, e ela já tá com um remédio que ela provavelmente deu pra ele, alguma coisa que ela fez, ela já sabe exatamente por onde ela tem que passar pra câmera não pegar ela, assim, que ela olhou, tipo, ela tá toda esquematizada ali já pra fuga.
Já tem uma mala guardada, ela já tava planejando isso faz tempo.
Cacete.
E ela foge junto com a ajuda da irmã dela, e ela passa um tempo separado, e ela recebe a notícia de que o cara se matou.
Caralho.
Tipo, ah, o cara se matou, e é isso, você está livre desse relacionamento abusivo que você tinha. Porque ela estava num relacionamento abusivo no nível que ela não consegue conversar com outros homens, sabe? Tem um cara só que ela consegue conversar, que é, tipo, ah, um amigo da irmã dela, que é um policial, e ela tá morando na casa dele, ela não consegue andar na rua, ela tem ataques de pânico, de ansiedade a toda hora, ela tenta
ela interagir
uma vez. Ela não consegue
fisicamente, assim, tipo...
É, fisicamente não, ela não consegue viver.
Entendi.
Tipo, a gente, bem no começo, a gente vê ela se esforçando pra tentar interagir com uma pessoa na rua, sabe? Mas aí ela fica nervosa, ela acha que o cara vai fazer alguma coisa pra ela e ela volta desesperada, assim. E ela recebe essa notícia de que o cara se matou. E por ela sofrer de todos esses ataques de pânico e de ansiedade, ela tomava muitos remédios. Só que aí ela foi parando de tomar. E o filme, ele brinca muito com aquela coisa, aquele trope clássico de essa personagem está realmente vendo essas coisas acontecendo ou ela só é louca?
Ah, não. É a vizinha da mulher da vizinha da mulher da janela do outro lado da rua.
Isso. E... É muito difícil até você falar sem spoiler, né, desse filme, porque ele é esse suspense pra saber o que é real e o que não é real.
Uhum.
Porque ela começa a suspeitar de que, de alguma maneira, o cara não se matou, de alguma maneira ele tá invisível e, de alguma maneira, ele tá atormentando ela aos poucos.
E é uma possibilidade nesse mundo, né, ela consegue constar a real possibilidade de estar invisível porque ele trabalhava com ciência ótica, né? Os negócios assim.
Ele era tipo um especialista em ciência de câmeras e coisa assim.
Pera, e ele é o Neville Longbottom?
Eu não sei se o nome
eu não reconheci.
É o ator?
Não é o nome do ator, né? No caso, o Neville é o personagem, né?
Ele é o ator que fazia o Neville em Harry Potter? Não, não sei. É?
Ele é o cara que faz o irmão drogado da Residência Hill.
Ah, é ele, é porque parece.
Ah, ok, eles parecem um pouco, ah tá.
É.
Bom, ele é gato na Residência Hill.
É gato.
Gente, assim, esse filme, ele é desesperador, assim.
É, tudo que eu vou falar dele é que ele é um filme que te dá muita ansiedade, desespero, e você fica com as emoções à flor da pele enquanto assiste, porque a personagem está desse jeito, né?
Não, e aquela coisa, né, tipo, apesar da gente conseguir ter empatia, nós não somos mulheres, né? Porque esse filme é uma coisa que conversa muito com a situação que muitas mulheres passam de relacionamento abusivo.
Sim.
E é muito, muito amaldiçoado esse filme, assim, tipo, as coisas que acontecem nele são de doer demais, assim, o coração, são um absurdo. E eu não vou falar muito mais, porque qualquer coisa que eu falar aqui é spoiler, e por isso que eu trouxe outro filme.
Mas peraí, antes de você trazer outro filme, onde é que tem pra assistir Homem Invisível, Yoshi?
Tem no Prime Video. No Prime Video, tá fácil, assim. E eu trouxe um outro filme, porque eu sou um cara que eu sou muito suscetível a clickbait. Eu tava no Twitter e apareceu uma propaganda, 10 filmes com finais que você não vai acreditar.
Uou.
Aí tinha lá o primeiro, assim...
Sexto sentido!
Aí tinha um que era a Eden Lake com o Michael Fassbender. Aí, ok, agora eu tenho que assistir esse filme. E aí eu fui assistir esse filme só por causa disso, sabe? Tipo, eu nem li a matéria nem nada, só vi o nome do filme, vi que tinha o Michael Fassbender e fui ler. E sobre o que é esse Eden Lake? Em português ele chama Sem Saída. É basicamente esse cara... Ah, porra, só voltar um negócio aqui, que o Yuri comentou que esse amigo policial da protagonista no Homem Invisível, ele tem uma bunda muito bonita, assim. Eu comentei com o Pelux algumas vezes, tipo, caralho, olha a bunda desse cara.
Uhum.
E incrível. É, assim, sempre toma a tela quando ele aparece. Mas esse Eden Lake, basicamente é, Michael Fassbender e a namoradinha dele vão passar um feriado, assim, num lago, sabe? Numa cidade do interior.
Uhum. Pra... É bem, bem, bem americano, né? Tipo, é... que tem essas casas lá, tipo Us.
Isso.
Isso, é, tipo isso, é exatamente isso. E eles vão numa cidade meio interior, meio uma galera meio redneck, assim, sabe?
Uhum.
E aí ninguém gosta dele, tipo, eita, esse pessoal da capital, tudo burguês, filho da puta, sabe? E
mataram eles... a Taliba.
E eles vão pro lago. E quando eles vão pro lago, tem uns adolescentes merdeiros lá no lago. E eles estão tocando música alta, estão jogando pedra num outro amigo deles.
Afogando Jason.
Isso, afogando Jason, transando no, nas cabanas. E aí o Michael Fassbender fica puto. E ele fala, porra, não, eu quero relaxar com minha namorada, né? E ele vai lá, primeiro ele fala, ó, oh, vocês podem baixar aí essa música que vocês estão ouvindo e tudo mais, que a gente tá tentando descansar ali. E os adolescentes dão foda-se pra ele, o Michael Fassbender fica puto, desliga o som dos caras e volta.
Uhum. E aí os desliga o som deles.
É, nossa. E aí fica por isso, assim, tipo, ah, ok, né? Só que aí quando o Michael Fassbender, tipo, tá na hora de ir embora...
Você lembra o nome do personagem?
Não lembro.
Não, ele é Michael Fassbender.
Quando ele volta pro carro, os adolescentes, eles colocam um negócio que rasga o pneu do carro deles. E agora eles estão presos ali.
Caraca.
E esse filme, ele é um desgraçamento total da cabeça. Tipo, ele é um filme que é só merda atrás de merda acontecendo, sabe? É coisa que quando eu assisti, eu, por que eu assisti esse negócio, sabe? Eu fiquei desgraçado da cabeça quando acabou esse filme.
É os adolescentes querendo matar o cara, isso é...
Então, não, é que as coisas vão escalando. Primeiro acontece isso, e ele é um filme que ele não é absurdo na violência dele. Então, quando acontece alguma violência mais forte, sabe, por exemplo, tem um momento em que um dos personagens pisa numa estaca de ferro, e a estaca atravessa o pé da pessoa.
Ai.
E como é uma parada muito menos absurda, como as reações são muito mais reais, aquilo é muito mais sofrível, sabe? Você sobe muito com o personagem. Não é que nem Mortal Kombat. No Mortal Kombat é tudo tão absurdo as coisas que acontecem, um fatality, que porra, eu não sinto dó de um personagem sofrendo fatality no Mortal Kombat, porque é tudo tão caricata, tudo
que é o natural tão maluco, da situação,
sabe? É. E nesse filme, quando acontece alguma coisa de gore, sabe? Uma facada, tem um personagem que tomou uma facada, e essa facada é tão escrota, assim, sabe? Que você fica agoniado, você fica... Ah, meu Deus do céu. E é aquela parada que existe esses filmes que é um filme só pra se desgraçar, sabe? Porque um mini spoiler, gente, não tem nada de feliz nesse filme.
Ah, ok. Porra, ele... caralho, que horror. Onde você viu esse filme?
Eu assisti por meios alternativos, eu não achei ele em nenhum serviço de stream, não. Pô, achei
não
ele
nem Netflix, nem Prime. Eu não tô achando dele em qualidade boa, quem dirá?
Caramba, esse filme é o quê? Um Snoopy? É Snoopy que fala?
Snoopy,
pô, que filme é...
É um Snoopy,
filme obscuro.
Não, eu nunca tinha ouvido falar dele, e pesquisando eu descobri que ele é de 2008.
Ele é de 2008?
É.
E assim,
então,
gente...
Caramba. Então foi antes do Fassbender fazer... Sim, antes do... e tudo mais, né?
É aquela parada dos atores em começo de carreira fazendo filme de terror bizarro,
sim,
sabe?
Sim, sim, sim.
Caramba, nossa, onde é que eu vejo esse filme?
Na Netflix 2, Rafa.
Ele em português se chama Sem Saída.
Isso.
Ah, ok.
E aí eu... Calma.
Ah.
Em Portugal ele se chama O Lago Perfeito.
O lago aparece 10 minutos do filme. Assim.
Ué, mas o nome em inglês é Eden Lake, porra.
É
verdade.
Aí, O Lago Perfeito. Caraca. O Lago Perfeito.
É muito porque Eden Lake deve ser o nome do lugar que se passa, né?
É.
E aí não, o pessoal não viu o filme e colocou isso no...
É, mas tipo... é como se fosse tipo O Lago do Éden, né? Sei lá, em inglês. É. E brinca com isso, né?
Ai, olha, no... Ele tem no Prime Video, mas não no Brasil.
Ah.
Então, se você usar um VPN, você consegue ver com legenda em inglês, qualquer coisa.
E o líder dos adolescentes, pra quem assistiu aí aquela série Adolescente Merda, Skins, o líder dos adolescentes é o Cook.
Rafa tem cara de que assistir Skins.
Pior que o Rafa de que assistir Skins.
Eu vou assistir Adolescente se drogando,
é porque
gente,
porra, tem muitas drogas,
droga,
né?
É verdade, é muita droga.
E esse cara, ele é especialista em fazer filha da puta. Porque no Skins ele é um filho da puta do caralho. Ah. E aqui ele é mais filho da puta ainda. Ele tem uma cara de filha da puta, uma feição, sabe? Um jeito. Ele passou a energia de filha da puta.
É aquele menino do Mirror, Black Mirror. Como é que é? Do Bandersnatch?
É, aquele cara que tem a sobrancelha esquisitinha, sabe?
Exato.
Nossa, mas esse cara, toda vez que ele aparecia na tela, sentimentos afloravam de ódio, sabe? Tipo, não, pelo velho, amor de Deus.
É porque é muito fácil. Você pega os caras criados por vó e bota ele pra fazer filha da puta, pô. Ele já tem cara de filha da puta. Bota pra fazer filha da puta, acabou, pô.
Tanto que eu fiquei, depois que terminou esse filme, eu perguntei, cara, esse filme é bom? E eu acho que ele é porque ele faz exatamente o que ele quer, né? Porque o diretor, depois eu vi uma entrevista com ele, e o diretor fala, eu só queria desgraçar as pessoas que assistem esse filme. E ele conseguiu.
Caralho, que horror.
O filme é isso, o filme é um desgraçamento total, assim. Se você gosta de sentir vivo, assim, você gosta de ver uma tristeza, você gosta de ver uma puta de uma tragédia pra se sentir vivo, eu recomendo bastante esse filme.
Eu entro no Twitter, porra, caralho.
Pra ver a discussão de sorvete.
Eu assisto o Jornal Nacional.
Você rouba um brigadeiro pro seu sobrinho na festa de aniversário.
Caralho, porra. Essa discussão do brigadeiro, ela matou o último neurônio do meu cérebro. Hoje em dia eu funciono... Não. Sabe Deus como, assim. Essa do brigadeiro me matou.
O Menos comentou sobre Funny Games. Funny Games é um filme que eu gosto muito.
Que em português é Violência Gratuita, não?
Violência Gratuita, que é um bom nome também, inclusive.
É um bom nome pra... Mas é porque ele é um filme diferente.
Ele é um filme arte.
E ele é bem surreal nas coisas dele. E ele é um filme muito crítico. O filme é uma crítica a um certo aspecto aí do cinema. Isso. Não vou falar qual, mas
qual,
é muito
qual será,
legal.
Né? Agora que você falou o nome em português.
Mas assim, é muito bom. Violência Gratuita.
É muito bom. Inclusive, eu recomendo tanto o original quanto o remake. O Funny Games, tanto o original quanto o remake, foi o mesmo diretor, que ele usa os mesmos takes, até um pouco esquisito às vezes, assim. Mas o remake é muito bom porque os atores são bem melhores que o do original. E é isso, eu recomendo os três filmes que eu falei aqui, agora falando do Funny Games, recomendo os três. Os três são desgraçados da cabeça. Não, Martyrs eu acho meio ruim. O Yuri comentou de Martyrs. O Martyrs pra mim é só pornô de tortura, sabe? Pornô de tortura pra mim eu já tô...
Mas... tipo aquele que é Vingança, o negócio assim, como é que
Doce é? Doce Vingança, é tipo isso.
Doce Vingança, mas é um pornô de tortura reverso. Não fala.
Esse Doce Vingança é I Spit in Your Grave, que é um filme que ele é refeito de 3 em 3 anos, assim.
Isso.
Sabe o que são esses filmes? São um filme que o adolescente vai assistir pra mostrar que ele é radical, sabe? É o filme, nossa, olha como eu não sou afetado por violência. Holocausto Canibal? Não é nada, sabe? É esse cara, é o cara que vai assistir 120 dias de Gomorra lá.
Esses são os filmes que eu mais me afasto, assim. Eu vejo só, filme de terror, tô de boa. E esse tipo de filme eu não vou, não.
Então...
Esses eu não tanco.
Recomendo Eden Lake, recomendo Homem Invisível e recomendo Funny Games aí, apesar de não ter comentado muito sobre ele. E é isto.
Falando em surrealismo, Yoshihashi, dono das empresas Yoshihashi. Olha só, eu vim aqui, eu tava pensando, o que falar aqui? E eu pensei comigo mesmo, né? Com os meus pensamentos. Nossa,
importante.
E se eu pensasse em falar naquele filme que eu vi um outro dia que foi super legal, que eu gostei bastante, apesar de eu achar ele um filme muito difícil de falar, e ele é um filme muito difícil de entender, e quando eu terminei ele, eu entrei no YouTube e falei, explicando o final desse filme, botei lá.
E que você não podia falar no Fora da Caixa, porque já falaram no Fora da Caixa sobre ele.
Assim, eu poderia falar, né? Porque ninguém ia ligar pra isso. Mas eu resolvi falar aqui. Olha que loucura.
Olha. E aí?
Que é Green Knight, também conhecido como O Cavaleiro Verde.
Olha aí.
Eu acho.
É O Cavaleiro Verde mesmo, em português.
Ok.
Que tem simplesmente um dos atores mais gostosos da atualidade.
Não, este homem, no dia que ele quiser entrar na minha casa e me macetar de pica até eu morrer, ele pode.
Oh, me chama, por favor, eu quero estar aí também. Mas o que é do Green Knight? Ou, na verdade, é The Green Knight, né?
Uhum.
Ele é sobre como Dave Patel, que é o personagem principal, é o Galvan, Galvan, como ele é tão gostoso, mas tão gostoso que todo mundo do filme quer transar com ele. E é um filme sobre isso, né? Tipo,
é um harém.
Eu não sei se vocês viram, na verdade, o filme.
Não, eu quero muito ver.
Mas eu juro que tem um momento que esse é o plot do filme, caralho, esse homem é tão gostoso que todo mundo quer transar com ele. E de fato, ele tá muito gostoso nesse filme. Sim. Nossa, o Dave Patel tá muito gostoso nesse filme.
Sim. Dave Patel, que também fez skins, olha aí, ó, tudo se unindo.
Caraca. Ah, é?
É. Fez? Ele era o Tolkien indiano no skins, ele era tipo...
Ah, ok. Ele era o...
Anwar, eu acho, algo assim o nome dele.
É, pra, não, pra... ele era o Hash...
O Hash. O...
É Hash do...
Do The Big Bang Theory.
Isso, exato.
Ele era o Zuko também, né, naquele filme da Avatar.
Ele era o Zuko, o grande papel dele.
Peraí, ele era o The Big Bang Theory mesmo? Eu pensei que você tava brincando.
Não. É só que ele é o mesmo Tolkien, ele é o mesmo trope.
É o mesmo Tolkien.
Porra, que isso... Jesus, como assim, porra? Que isso?
Ele
não sabia também que era isso.
Ele é o Tolkien indiano, entendeu? Caralho. Tem muito hoje em dia nas coisas americanas, porque a gente tem uma... Muitos imigrantes indianos pelo mundo, né?
Sim, sim.
E, mas bem, você sabe, inclusive, que o primeiro papel dele foi skins?
Olha só.
E só depois que ele ganhou o reconhecimento, quando ele fez o Slumdog Millionaire.
É, quem quer ser um milionário?
Excelente filme.
É um puta filme.
É um bom filme.
E botar... assim, aquele filme ali faz carreira do cara mesmo, foda-se, assim, porque ele manda muito no filme. E, assim, Dave Patel, ele tem cara de que ele é um bom vinho, assim, e ele vai envelhecer bem pra caralho, assim.
Então, cada dia, cada ano que passa, ele tá mais bonito. Sim. Ele é jovem, né, por favor.
Sim, sim.
Ele é jovem, ele deve ter quantos
anos
agora?
Deve ser uns 30, sei lá.
31. Pesquisei.
Mas, nossa, então, e aí nesse filme é o ápice de beleza dele. Mas o que é o filme, porra, caralho?
Sim, por favor,
Ah, é foda que a gente se distraiu com a gostosice dele.
Ele é muito gostoso, não
é? É isso que esse homem faz.
É, assim, ele é um filme, é um épico de fantasia, só que ele é um épico de fantasia da A24.
Uhum.
Pra quem não sabe, a A24, ela faz uns filmes...
Arte.
Então, é uns filmes de terror arte.
Isso, é o mesmo estúdio que fez, entendeu? A Bruxa, né? Fez Midsommar também.
Hereditário.
O Farol.
Então, tipo... É, exato, Farol. Então, tipo, ele faz uns filmes de terror, mas que você vê que é uma fotografia.
Isso.
Bem cinema, bem arte, bem coisa.
O Menos comentou aqui a correção... Que na verdade isso, eles não fazem, né? Eles distribuem, mas é porque eles têm a curadoria deles, é muito boa,
isso,
né?
É isso que a gente tá querendo dizer. Eles são uma produtora, né?
Isso.
Mas é louco que todas as coisas deles, que eles... Não é porque o negócio é que uma produtora bota dinheiro nas coisas que ela quer, certo?
É, então, é isso. É a curadoria deles que é boa. Tipo, eles escolhem bons filmes pra publicarem, pra incentivar.
Isso, pra... Eles escolhem bons lugares e lugares que tem a cara deles pra botar o dinheiro deles, né?
Isso.
E... Então, esse é um filme épico de fantasia que é escrito, dirigido e editado pelo David Lowery. Que eu não sei o que mais esse homem fez na vida, mas ele fez esse filme muito legal.
Ok.
Sobre o que é? Ele se passa na Inglaterra, só que numa época da Inglaterra mais... Como é que eu posso dizer? Uma época lendária, a época do Rei Arthur, que a gente nem sabe, nem se existiu, mas, né? Uma época de...
Época folclórica, por assim dizer, dos gauleses e dessa galera toda lá.
Então, e ele acompanha esse moço, o Gawain, não sei falar, que ele é sobrinho do Rei Arthur. E o Rei Arthur, inclusive, ele não tem nenhum filho. Então, teoricamente, ele, sobrinho do Rei Arthur, vai ser o próximo na sucessão do trono. E o filme começa numa noite de Natal, assim, tipo, na manhã de Natal, na verdade. Aí, tipo, e ele acabou de, tipo, o pessoal todo mundo se arrumando pro Natal, pelas coisas... festivas, nascimento de Jesus, e ele acorda num bordel, assim, sabe, tava todo bêbado, comendo prostitutas, e ele é meio desleixado, blá blá blá. Quando ele chega nessa noite do Natal, lá na Távola Redonda, onde vai ter ali a comemoração, o Rei Arthur pede pra ele sentar ao lado dele, e ele fala: sobrinho, meu caro sobrinho. Ele tá todo assim, tipo, oh, caralho, tô do lado do rei, porra, mas ele, né, nossa, como ele gosta de mim. Ele fala: meu caro sobrinho, me conta uma história da sua vida, né? E aí ele fala: caralho, titio, eu não tenho história, não. Eu não tenho história nenhuma da minha vida. Eu não fiz nada, sabe? Uhum. Até esse momento aqui. E ele é meio... Dá pra perceber que ele ainda é meio adolescente, ele sabe? Ele é um homem adulto, mas ele ainda é meio adolescente.
Uhum.
E começa o filme, ele ainda tá em skins. Exato. Aí ele, tá bom. Então, enquanto está tendo a cerimônia ali de Natal, corta e mostra que tem pessoas em algum lugar fazendo uma bruxaria.
Eita.
Sabe? Cortando uma folha, tacando sangue num negócio, panos enterrando, não sei lá o quê, fazendo uns chamados lá. E aí, no meio da noite de Natal, pá, abre-se as portas ali da Távola Redonda e entra o Cavaleiro Verde.
Uou.
Que é tipo um homem-árvore. Ele entra montado num cavalo, assim, num corcel negro.
Você está me dizendo que o Dave Patel não é o Cavaleiro Verde?
Não é. Pois é.
O que está acontecendo?
Eu vi o Homem-Árvore, vi a foto do Homem-Árvore, pensei, ah, legal, o Cavaleiro Verde, ele vai lutar contra o Homem-Árvore.
Não, então... Não, esse Homem-Árvore é o Cavaleiro Verde, Green Knight.
Ok.
E assim, ele não tem... Ele é bípede, né? Ele tem uma silhueta humana, mas ele claramente não é humano, sabe? Uhum. Você percebe que ele é uma criatura, um ser.
Uhum. É o Groot.
E esse filme, ele tem um quê de terror. Então, tipo, é assustador quando esse cavaleiro entra.
Uhum.
E mais assustador ainda é, ele pega e entrega uma carta pra eles ali quando entra, e a rainha abre, e quando ela vai ler a carta, ela fica, tipo, possuída. E começa a ler a carta com a voz de Satanás, assim, tipo... Blá, 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 blá. Tá, e a carta basicamente diz, eu sou o Cavaleiro Verde, vamos jogar um jogo. Como é que vai ser o jogo? Quem de vocês que tiver coragem, vem até aqui o meio, que a Távola Redonda é como se fosse uma mesa, mas com um buraco no meio, sabe?
Uhum.
Tipo, é como se fosse uma ferradura.
Ok.
Ok? Vem aqui, até aqui no meio e lute comigo. E vai ser o seguinte. O que você me fizer aqui agora, o golpe que você me der, ano que vem, no Natal, eu vou te retornar o mesmo golpe.
Pega, okay. Mas de graça, assim, ou se ele perder?
Não, é isso.
Não é nenhuma luta, né? Vem aqui e me dá uma porrada. Aí a porrada que você me der, eu te devolvo.
Exato. Quem tiver coragem, vem aqui.
Ah, é mais pra mostrar honra e tudo mais, né? É, porque então, eu tô pensando, exato, em algum motivo pra você querer ir lá, sendo que você vai apanhar no próximo ano.
Então, o motivo pra você querer é, caralho...
Mostrar,
né?
Que você é foda.
Sou fodão, kkk.
Sim, sim.
Ele fala, então, aí, o que você fizer agora, eu te devolvo igual no ano seguinte.
Ok.
Aí, o Dave Patel, o Gawain, ele, caralho, é isso aí, eu vou... Porque nenhum cavaleiro tá indo da Távola Redonda, nenhum cavaleiro.
Uhum.
Ele, eu vou.
É que todo mundo tem muito medo, né, do Cavaleiro Verde, assim, todo mundo tem receio dele.
É. Ah, mas titio, eu vou, titio. Por quê? Porque, olha, ele não tinha nenhuma história pra contar, entendeu? Ele não tinha...
E se a pessoa for lá no meio e chupar o pau dele, mandou um rachiaro aqui?
Mas, ó, caralho, nesse momento foi o que eu pensei. É. A pessoa inteligente ia lá e ia dar um beijo nele.
Isso.
Entendeu? Ia fazer alguma coisa assim.
Ah.
Mas o Gawain, você vai ver que ele é... Ele...
É, jovem merdeiro.
Ele é burro.
O que ele vai? Ele vai lá, aí ele pega a espada dele e fala, pega o seu machado, vamos lutar, que o Green Knight tem um machadão assim,
uhum,
né? Porque ele acha, porque pela carta você não fica sabendo que a pessoa só vai lá, vai atacar. Ah, parece que vai ser uma luta.
Uhum.
Aí ele vai lá, aí o Green Knight bota o machado dele no chão, ajoelha e mostra a cabeça e mostra o pescoço. Ele vem, luta! Luta, filha da puta! E o Green Knight fica lá só parado. Aí ele fica puto e corta a cabeça do Green Knight.
Burro.
Corta a cabeça do Homem-Árvore. E aí ele pensa, porra, morreu. Porra, caralho. O Green Knight levanta, pega a cabeça dele, né? E tipo, no Natal que vem, você vai vir até a Igreja Verde, e eu vou te devolver esse mesmo golpe. Trago o meu machado e deixo o machado lá, entendeu?
Caralho.
E aí, se passa um ano, e agora tá chegando o Natal novamente. E o Dave Patel tem que pegar esse machado, sair ali do reino, achar essa capela pro Green Knight cortar o pescoço dele.
Caralho! Mas e se ele não fizesse isso? Tipo, se ele não fosse levar o machado lá, o que ia acontecer?
Então, tem um quê de e a honra dele.
Porque essa
história do Green Knight espalhou pro reino todo.
Entendi.
Tipo, chega perto do Natal, você vai ver que tem aqueles teatros de boneco, tipo do Corcunda de Notre Dame, sabe? Tipo, que, é uma... Na pracinha, um palhaço faz um teatrinho, blá, blá. Tá lá, contando a história do Green Knight. Ele chegou, aí o Dave Patel foi lá e cortou a cabeça dele, blá, blá. Aí mostra depois, antes do Dave Patel sair da cidade, né? Pra ele tentar devolver o machado. Mas mostra, tipo... já no teatrinho, mostrando, tipo, depois o Green Knight voltando, sem cabeça e decepando a cabeça do Dave Patel.
Então, eu imagino também que, pô... o bicho super sobrenatural, né? Arranquei a cabeça dele, ele não morreu. Eu vou lá fazer, né? Porque eu imagino que se eu não for lá, vai ser até pior. Pode ser até que se espalhe pro reino, alguma maldição.
É.
Não sei, né?
Exato. E aí, sem entrar mais spoilers, porque essa é a premissa do filme, eu não gostaria de entrar em spoilers porque é muito divertido.
Não, nem gostaria que você falasse mais. Eu já tô vendido aqui já vou assistir.
É.
É isso, assim.
Porque, assim, ele é um filme muito lento. Muito lento. Ele é um filme muito de ficar mostrando, assim, de para e fica mostrando o pôr do sol, sabe? E aí, para e fica mostrando o ambiente. Ele é um filme de ritmo lento, ele é um filme grande. Ele tem umas... Deixa eu ver direitinho.
Eu acho que ele deve ter umas 3 horas.
Não. Ele tem 2 horas e 10.
Ah, porra. Porque, assim, ele é um filme que tava muito no meu interesse. Mas aí, sabe, tipo, ah... É porque, tipo, eu tô sem Amazon agora. Eu tô sem Amazon Prime. E ele tem no Amazon Prime,
eu,
né?
É, eu assisti no Amazon Prime, inclusive.
E aí, tipo, tendo no meu interesse, só que aí tá ligado, tipo, porra, tipo, eu não tô com o Amazon agora, depois eu vejo, aí foi esfriando o interesse. E só que, tipo, eu só sabia que eu queria assistir, eu não sabia nada do filme, nada. Mas eu vi o design do Cavaleiro Verde, eu vi o Dave Patel com o machado na mão, eu vi A24 na tela, e aí eu pensei, beleza, eu quero assistir esse filme, ponto.
E é um filmaço.
É.
Mas é um filme que, como eu falei, eu saí dele e fui procurar vídeos, pessoas discutindo sobre o filme, porque você só assistindo o filme, a não ser que você tenha um puta conhecimento aí, talvez, de...
Mitologia.
Então, nem só de mitologia, eu diria do Código dos Cavaleiros.
Ah, sim, sim.
De negócio de honra, de coisas da época, talvez você não entenda. Então, tipo, mas é muito legal você terminar, falar, caralho, como assim? O que tava acontecendo? O que que aconteceu? E aí depois você vê as pessoas discutindo, é muito legal. É porque, assim, ele é meio que baseado, né? O conto, né, que ele é baseado é um pouco... É um conto muito antigo, né? Como o Sr. Lucas falou, tem uma tradução do Tolkien desse conto. Então,
porra, caralho, vou ler essa caralha, foda-se.
Né, tipo, tanto que tem... Tem outros filmes, é um conto isso daí. O nome do conto, inclusive, é um conto do século XIV, inclusive. É Sir Gawain and the Green Knight. É o nome do conto. E esse conto faz muito uma alusão aos princípios de ser um cavaleiro. Ser um knight, né? Entendeu? E só que, mesmo assim, você assistindo, você fica pensando o que que tá por trás dessa simbologia toda. Porque é um símbolo... É um filme com muito simbolismo, sabe?
Sim.
Ah, nossa, tem esse símbolo aqui, tem isso aqui. Tem essa bruxaria aqui. O que que isso significa?
É, tipo, no trailer, sei lá, tem momento que aparece um gigante, assim, no meio da neblina, assim. Tipo, parece um sinuação, se é um gigante mesmo, sei lá. E tem, tipo, uma mulher que parece a rainha de copas, sabe? Do Alice, assim. Tipo, uns negócios muito... Que eu não imaginava que teria. Tipo, às vezes parece que ele tá conversando com uma raposa. E eu tô tipo, porra, eu quero muito ver essa merda.
Exato. E aí, tipo, existem várias interpretações do conto original, inclusive. Não só do filme. Mas, tipo, o que o conto tava... O que que ele tá passando nisso daqui? Sabe? Tem tem interpretações... olhando, tipo, até... Você vai na Wikipedia e procura sobre o conto original. Sobre interpretações. Ele tá falando sobre o cristianismo, ele está falando sobre feminismo, ele está falando sobre homoerotismo com isso daqui. O que que ele tá falando nessas partes do conto? E você fica também assim quando você vê o filme. O que que tá sendo dito em cada coisa aqui?
Uhum.
E no final, é um filme bonito pra caralho, direção muito boa, os sons muito bons. É tipo... É um filmaço. Eu assim... Como eu falei, é um filme lerdo, talvez algumas pessoas falem, caramba, eu dormi 7 vezes no filme, mas eu fiquei entretido e fisgado do começo ao fim, e tenso querendo saber o que que tá acontecendo.
Eu acho que o TikTok tá acabando com o cerebelo da galera. A galera não consegue mais ver um negócio que não seja, se for um negócio lento, é 2x que tem que ver, tá ligado? Sei lá, a galera não consegue mais ver, assistir as coisas, pô.
Mas assim, sério, filmaço, assistam aí, vocês não vão, talvez, se arrepender. Mas é muito foda. Não, ó, vale a pena só pelo Dave Patel sem camisa em vários momentos.
Ah, nossa.
Caralho. Não, cara, que homem. Pelux, você vai ficar molhado, Pelux. Sério, que homem, meu Deus do céu.
O Bob passou muito boomer energy agora,
muito boomer, né? Foi.
Esses jovens com TikTok.
Bob fez 70 anos. O Paulo falou muito bom. Você não vai entender nada, mas é um filme lindo. Uma coisa interessante também é que uma das interpretações que você pode ter é, tipo, me parece até que... Será que o Gwen? Será que o Galvin, ele é um narrador confiável? Que, tipo, você fica muitas vezes... Isso que ele viu aconteceu ou não aconteceu? Ou, tipo, ele imaginou ou não? O que que disse é de verdade ou não? E é outra camada de interpretação. Como eu falei, uma das coisas mais divertidas desse filme é você assistir e depois discutir com as pessoas sobre ele e ver o que que você achou que era isso, o que que era aquilo, o que que você acha de tal coisa, qual era a mensagem disso. É bem, bem bacana. Aconteceu ou louco de droga? Exato.
Quando você falou no começo, né, que tipo, ah, eu não tenho nenhuma história, tio, ele falando pra tu, a primeira coisa que eu pensei foi isso, ok, então eu vou passar o filme todo pensando se isso realmente aconteceu, se é uma história que ele tá criando, se ele tá avacalhando ainda mais a história, sabe, pra poder contar depois, se ele sai vivo no final da história, né, enfim.
É, eu pensei que se passaria nesse ano que ele tinha que ir até lá, né, não na viagem dele até lá, e ele ia querer viver aventuras pra ter histórias antes de morrer, quando você tava contando.
Sim,
eu achei que
sim.
Ia ser direto pra lá, eu achei que ele era procurando aventuras ou criando histórias, alguma coisa assim.
O filme é basicamente a jornada dele.
Uhum.
Mas enfim, Green Knight, assistam, discutam com seus amigos, tá disponível na Amazon Prime.
Vapo.
Falando em arte, eu assisti dessa vez, não foi essa semana, tem um tempo já, na verdade, foi até antes da gente gravar o último Saiban Chi, mas eu assisti uma peça de teatro, a adaptação do O Alienista, que é um livro que a minha mãe, ela é professora de literatura, tá trabalhando com os alunos dela, e aí ela viu que tava rolando essa peça, né, ela pensou, ah, talvez seja legal fazer um passeio, levar os alunos dela pra assistir a peça e tal, mas ela quis assistir antes pra conferir, então fomos, eu, ela e meu padrasto assistir, a gente foi na Cidade das Artes, que apesar do nome, não é uma cidade mesmo, só
e
das
nem
artes.
Das artes?
É das artes, pior que é das artes, mas é tipo um complexo, assim, é tipo, sei lá, um shopping com coisa de arte, com esculturas, com obra de arte, sabe, sei lá, tem uma sala cheia de espelho, umas coisas assim.
Ó, pra
e também tem
como o mundo dá voltas, né, Pelux falando de arte, o nosso odiador de arte oficial aqui.
Não, pra você ver, né. E outra coisa, quando o Pelux falou que ia falar do Alienista, eu pensei que ele ia falar da série na Netflix, o Alienista, que eu já assisti, pensei, ah, então beleza, a gente comentou, a gente tá junto, não sei o que, sei lá.
Eu nem sabia que tinha essa série, mas é do livro do Machado de Assis?
Não.
Ah, sim, provavelmente faço, não assim,
agora que você comentou, eu não sabia que o Alienista do seu caso era do Machado de Assis.
É.
Mas tem essa O Alienista na Netflix, aí eu pensei que fosse a mesma merda, entendeu?
Não.
Mas, Pelux, o que é um alienista?
Olha aí.
Alienista é a pessoa que trabalha com os alienados, né? É um...
Não é com os alienígenas.
Pera, é isso não. Mesmo ou você tá zoando?
É isso. É a pessoa que trabalha em manicômio.
Ah, pera, alienado, no caso... É,
alienado
é
da sociedade,
mental?
Yoshi.
Ah.
É, pessoas têm distúrbios mentais, é tal que eu não sei exatamente.
É que, se eu não me engano,
mas era um termo antigo isso daí,
sim,
né?
Sim,
é.
Sim.
Quando você falou alienado, eu tava pensando na galera do fake news, sabe?
assim, porra. Tá lá também.
É, assim, é uma galera que às vezes devia estar, tá, né, realmente internada.
É, a minha mãe já ouviu várias vezes, ela já trabalhou na escola várias vezes, né? Uhum. E ela já conhece muito bem, ela queria ver essa peça que ela nunca tinha assistido. Então a gente foi pra ver. Eu não sei nada, nunca li, né? O Alienista não sei se a palavra certa é adaptação, porque quando você tava lá no teatro, você senta lá, antes de começar, de abrir as cortinas, vem uma voz e fala, eu acho que é texto livre, é livremente adaptado, livremente inspirado, então eu chuto que ele tem um pouco mais de liberdade do que realmente uma adaptação pode ter, né?
Ok.
É o que sua mãe achou disso? Sua mãe é uma purista do Alienista?
Não, ela disse que no geral a peça é muito boa, ela disse que gostou muito, ela gostou das adaptações e tudo mais.
A última vez que eu fui no teatro era realmente uma criança, assim. Tipo, eu deveria ir.
Ontem, então.
Sim.
O Kleber falou, é bem curtinho, né? É, tem mais 100 páginas, é um conto, na real. E foi isso que ela me disse também. E, inclusive, a peça, eu imagino que adapte tudo, né? E ela é bem... Ela passa bem rápido, você não sente muito. Até porque o texto, assim, os diálogos é muito bem humorado. Falando, dando um resumo, acho que eu não vou comentar muito sobre a peça em si, mas um resumo... da história é que você tem esse cara, o alienista, que trabalha com essas coisas. Ela se passa, eu não sei exatamente, mas o livro eu acho que é de 1882. E eu acho que ela se passa mais ou menos por ali mesmo. Não é muito importante a época, eu acho. Só que ele, como é um texto livre, uma adaptação livre, uma coisa dessa assim, eles têm muita liberdade pra poder fazer brincadeiras. Então, por exemplo, tem uma piada na peça que cita um 5G. Internet, Wi-Fi, sabe? Essas coisas que claramente não tinha antes e tal. E tem várias adaptações de, por exemplo, tem umas personagens que conversam sobre uma viagem. E aí, se eu não me engano, essa viagem era aqui no livro, né? Era uma viagem aqui pro Brasil mesmo. Era de um estado pro outro, uma cidade pro outro, um negócio assim. E aí agora nessa adaptação eles mudaram pra Estados Unidos, States, Disney, Orlando, né? Eles fazem umas piadas assim. Pra ficar, acho que um pouco mais contemporâneo. Vai ficar mais engraçado também, né? Mas esse cara, o protagonista, ele trabalhou com essas coisas e ele tá querendo inaugurar uma nova casa pra tratar essas pessoas, que eles chamam de a Casa Verde. E ele vai começar a trabalhar com essas coisas, né? Com as pessoas com distúrbios. E é muito sobre ele se afundando no trabalho e o que que essas pessoas que ele tá trabalhando junto, os clientes, no caso, estão fazendo com ele, né? Ele tá trabalhando com o outro, aquele negócio. Você olha pro abismo olha de volta pra você. Então ele vai abordar um pouco essas coisas. E ele também tem uns personagens em volta. Não sei muito como é que é no livro, né? Mas a galera que tá em volta, tem a esposa dele, tem a assistente dele, tem o outro pessoal que trabalha lá nessa casa, que são muito bons. Inclusive, uma coisa que eu tava reparando, que quando você assiste um teatro, pelo menos uma peça ali ao vivo, né? Principalmente quando não é uma gravação, quando você tá lá, eu valorizo muito mais a atuação das pessoas, né? Porque eu tinha esse receio. Se eu não tivesse indo pro teatro, não que eu vá muito constante, mas eu já fui algumas vezes no começo, eu tinha muito receio da pessoa errar ao vivo e, caralho, só tem um take, né? Que vai acontecer? Vão ter que se adaptar, vão ter que improvisar. Eu ficava muito nervoso da pessoa errar.
Isso é muito gente que tem ansiedade, sabe? Você tá nervoso pro cara que tá ali errar,
sabe? Pois é. E tipo, eu fico pensando depois, é porque a gente só vai lá uma vez, né, e ver essa peça. Mas a pessoa tá fazendo essa peça há semanas, ela faz, sei lá, 3-4 apresentações dessa.
Ela
já tá
treinou
muito
meses e meses, né? Isso. Tipo,
quando eu tive algo do tipo, quando eu assisti Hamilton, eu fiquei pensando, caraca, eles cantam isso tudo, todos os dias, pelo amor de Deus, que eles terminam suado, sabe?
Sim.
Todo mundo acabado, eles fazem isso todo dia, não é possível uma coisa dessa, coisa de maluco, tem que ser doido da cabeça, tem que ser piroquinha da cabeça pra fazer uma parada dessas.
Não, e o pessoal todo é muito bom, assim, tem uma personagem que é essa assistente dele, que eu acho engraçado que eu acho que ela tem uma dicção muito boa, tem uma cena que ela tem que falar em inglês, ela fala em inglês muito bem, assim, nunca quero pensar que ela é uma brasileira falando inglês. Tem uma cena que ela tem que imitar um sotaque português também, que ela faz muito bem, eu acho impressionante o pessoal. E eu acho muito legal que eu vou, como não é uma cena, né, filmado, né, filme, série, que você tem a cena focando em tais personagens, claramente tem cenas que os personagens não estão na tela, né, estão outra coisa, mas eu acho legal que você pode acompanhar esse ator fazendo coisas diferentes durante a peça, né, cada lugar que ele tá indo. Ah, nessa cena aqui, focou numa parada embaixo, e aí tem uma escadinha no cenário, que às vezes o pessoal sobe lá e tem uma galera que fica narrando a história de lá, e aí tem vezes que o narrador, assim, eu acho que todos os narradores que ficam narrando depois são personagens também na peça, então eu acho muito legal ver como é que a energia que ele passou narrando, como é que ele, quando ele desceu pra ser um personagem, como é que ele falou, né, e tudo mais. E eu acho que o pessoal é muito bom. O protagonista, inclusive, eu não peguei o nome dele aqui, mas ele é muito bom. E eu acho que é isso, assim, não tem muito pra falar. Eu tava pensando em falar de uma outra coisa aqui, de um outro tema nesse episódio, mas eu acho que tá ficando meio longo.
Você que sabe, se quiser falar,
perdoar o Bob um pouco.
Mas, Pelux, antes de você ir, se a pessoa é carioca e
é verdade,
quer assistir essa peça, ou Alienista, onde é que ela assiste e tudo mais?
Então, eu até anotei, mas ela vai passar na Cidade das Artes, né, no Rio de Janeiro, só que ela vai parar de passar no dia 10 desse mês, né, 10 de abril. Então, se você tá vendo ao vivo, você tem 3 dias pra poder correr lá e ver, e se você tá vendo a edição editada, já acabou. Pô, só não tá passando mais.
Ó, então, você que tá vendo a versão editada, fica aí, ó, vai no ao vivo. Olha aí, você perdeu a oportunidade de assistir a peça de teatro que o Pelux recomendou.
Leia o livro.
Leia o livro, olha aí. E assista a live, pô. Vem no chat aqui, vem ao vivo toda quinta-feira às 6h30, a gente começa aqui essa baguncinha.
Outra coisa que eu tenho pra falar aqui é uma coisa que eu descobri recentemente que existia. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, numa live que a gente tava fazendo aí, a gente tava conversando de anime, de mangás, eu, o Yoshi e o chat. E foi citado, talvez pelo Yoshi, não lembro por quem agora, que existe um live action de Mob Psycho 100.
Meu
eu falei,
Deus.
Não é possível. Não é possível.
Tem na Netflix? Netflix, na Netflix.
É, na Netflix. Não, já original saiu a temporada Netflix.
Toda, é.
É, eu falei, não é
e
possível.
Parece que é horrível. Eu vi uma análise de um episódio que mostra assim, caralho, eles, só deles trocarem a ordem das cenas em que as coisas acontecem no episódio, eles acabam com a narrativa que tava sendo feita naquele episódio.
Vídeo que é como eles estragam tal piada.
Exato, exato. Eu não sei se é esse vídeo não, mas é isso aí.
É... Um resumo muito rápido de... Que eu não vou aprofundar na história do Mob, mas quem não sabe, Mob Sakusen é um anime, que é uma adaptação de um mangá também, escrito e desenhado pelo One, né? Que é o mesmo autor do...
One Punch Man.
E ele é sobre o mundo contemporâneo, mas é uma realidade onde existem poderes sobrenaturais, existem monstros, espíritos, coisas do tipo. A galera pode levitar, telepatia, tortar colher, coisas assim, né?
Uhum.
E aí tem esse menino, o protagonista, que ele tem esses poderes numa escala absurda. Ele é um ser muito, muito poderoso. Mas ele não gosta de usar os poderes dele em outras pessoas por causa de traumas e muito por causa da personalidade dele. Então ele guarda tudo pra ele, tanto os poderes quanto as emoções, né? Então cada emoção forte que ele vai sentindo durante os episódios, alguma coisa que chateia muito ele, que irrita muito ele, ou até outros tipos, vai subindo uma porcentagem. E aí quando chega em 100, coisas acontecem, né? Vai assistir, não sei o que eu vou, não vou falar aqui. Mas é um anime e um mangá excelente.
É, não, assim,
muito.
É um dos melhores animes já feitos, ponto, assim. Mob
Sim.
Psycho.
Sim, de fato, é bom demais.
Absurdo. A segunda abertura, inspirada em Calypso, é perfeita. Simplesmente perfeita. E, porra, Mob Psycho é uma obra de arte, assim. A gente tem que fazer um Rokushita da Mob Psycho. Tem que fazer um Rokushita
da Mob Psycho. Já quero comentar um negócio aqui. Por que que parece que o Mob tem 35 anos no live action?
É muito engraçado, cara. O pessoal todo parece mais velho. Eu não sei se vai aparecer no trailer, mas o pessoal do clube lá, do Fomento Corporal, é muito engraçado. Mas eu acho que o pessoal do clube é uma das melhores partes. Eu acho que eles são legais. Eles não são tão wholesome quanto eles são no anime, mas eu gosto muito deles ainda. Assim, não gosto muito deles. Eu gosto que eu conheço o anime, mas eu gosto deles aí.
Parece um projeto assim, de escola, esse negócio.
Não.
Eu ia falar, os efeitos especiais estão me lembrando Trapalhões, assim, sabe?
Não deve mostrar. Eu vou ver se eu acho no YouTube isso aqui agora. Mas a cena do Covinhas é maravilhoso. Quando tem o culto lá, sabe?
Uhum.
Do Covinhas. Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui.
O Sony falou uma verdade. Parece muito uma paródia pornô.
Parece. Nossa, parece.
Eu achei um vídeo, hein? Ah, não. Esse é um vídeo, tipo, comparando tudo. Vai ser muito longo. Mas tem aquele modo que o Covinhas ele fica musculoso, né? E assim, é horrível. É muito, muito, muito ruim. É um 3D pior do que você pode imaginar. Os impactos, os contatos, não tem nada a ver. Tem um momento que o Covinhas cai no chão e aí o Mob coloca o pé na cabeça dele. E assim, o pé dele claramente não tá encostando na cabeça dele. Assim, é um fundo, é um efeito muito esquisito. Pra tudo, todos os efeitos que tem, né? Passou essa cena do trailer que o Bob colocou na live, que o Bob exorciza o primeiro espírito, né? No primeiro episódio.
O Bob.
O Bob.
E é tão bonito, tipo, a câmera girando em volta, os efeitos, o pessoal no fundo.
Isso no anime,
passa... Do anime.
Uhum. E aí você passa pro live action, que eu não sei que caminho eles teriam, porque o anime é tão bonito, é tão cheio de cor, tão vivo, tão personalidade, traços de boneco, o design e tudo mais. E aí vai pro anime, que pessoas reais, cinzas, marrons, assim, né, as cores das coisas, é tão triste quando passa pra lá.
Mob Psycho é uma péssima ideia de alguma coisa pra você trazer pro live action, sabe?
Sim, e eu não sei exatamente como é que é no mangá, mas no anime, o efeito das coisas paranormais é muito bonito.
Sim.
É um, eu não sei nem explicar, mas parece que tá olhando um calendoscópio.
É uma aberração cromática que eles usam, é muito doido.
E no live action é um borrão verde, roxo, não sei, assim, é um negócio muito esquisito.
Uhum.
E eu acho que um dos principais problemas do...
Apareceu covinhas no trailer.
As máscaras de papel... Pachê, sabe?
Pare, eu vou desmaiar.
Não, mas esse é o ator, né? Tipo, ele de forma humana.
Sim.
Não, apareceu.
Mas, porra, pelo que você é um cara com assim. Duas bolas vermelhas na bochecha, porra.
Deixa eu
duas
ver.
Duas bolas de guache na bochecha.
Gente, eu vou mandar no Discord um print que eu tirei.
Meu Deus.
Eu tenho ele aqui ainda, mandei no podcast. Pra vocês terem uma visão.
Calma, eu vou abrir no navegador.
Ah, incrível.
Ah, não é possível. Caralho, eu achei que era um pintaço.
Ali na coxa dele, né?
Não parece que é um pintaço, caralho. Tipo, olha o tamanho do pinto do Covinhas, puta que pariu.
E depois, né? Quando tem uma outra forma dele, é nessa vibe. E ela fica o tempo todo, né? Eu não vi tudo, por favor, né?
Pelo amor de Deus.
Eu só queria muito ver o Covinhas, né? A coisa que eu mais tava curioso era chegar nessa parte e ver o Covinhas, que é no terceiro episódio. Então eu vi 2,5, né? Depois que teve o Covinhas, eu parei de ver.
É aquele cara que se pintou de Hulk no carnaval e não conseguiu tirar a tinta. Puta
ele
tá que pariu.
Agora, ele vive fazendo atuação em filmes com jogo em verde. Não, coitado.
O Pelucci, ele tinha uma missão, ele foi lá pra cumprir a missão, né? Ver o Covinhas.
Foi isso.
Eu vim ver o Covinhas.
Ele... Tem muita coisa que é muito ruim, porque os personagens têm muito trânsito de anime, sabe? Não, eu não acho que há coisas de produções japonesas que... fica muito pior ainda. Nessa parte, os personagens fazem muito carinho de anime. Faz então, o dedinho assim, né? No olho, os dois dedinhos.
Você sabe o que parece? Parece... Eu já vi alguns filmes assim. Parece o pessoal adolescente de 14 anos no Anime Friends agindo igual os animes deles, sabe?
Porra.
Ai, Leonardo-san, por favor,
sentando
me compre...
que nem o L.
É isso, um sorvetinho com... Aí, sentando igual o L na cadeira, assim.
Não.
E aí, não, tudo de acordo com o meu Keikaku botando japonês. Entendeu? Parece um bando de otaku.
Sim, sim.
E as atuações são muito ruins.
É total. Não, o Reigen, porque ele é um cara excêntrico, né? O Reigen, sei lá, pra quem não conhece, ele é o chefe do mob que trabalha numa agência sobrenatural de fachada, né?
Ele é
o
Agostinho Carrara de Mob
Isso.
Psycho.
E o Reigen é um cara que tem muito. Tem várias cenas que ele me chamou várias vezes assim no ar e termina num joinha. E aí, só que no anime, eu não sei como é que é no lugar, mas no anime fica legal, fica um porrão. É super bem animado, né? O mob é o anime super bem animado. E quando ele faz essas coisas no live action, é muito esquisito. E outra coisa é que a relação dos personagens é meio diferente também. A relação do Reigen e do mob é muito bizarra. Ele não tem nenhuma sutileza que o anime tem. Por exemplo, no primeiro episódio tem uma cena que o Reigen tá conversando com o Mob tá desabafando de umas paradas. E aí o Reigen fala, não, porque você tem que aprender a controlar seus poderes, senão você nunca vai perder o seu apelido de Mob. Aí o Mob pergunta, mas o que é meu apelido mesmo? O que Mob significa? Ele fala, de multidão, quer dizer que você é só mais um na multidão.
Caralho.
E pra isso você tem que aprender a controlar seus poderes.
Caralho, que bosta.
E tipo, tem a cena do primeiro episódio mesmo que tem no anime também, do jantar, que ele tá lá, que ele entorta a colher, né? E os pais dele ficam, nossa, ele tá na puberdade, acontece, não sei o que, e o Reigen é super fofo, vai lá e desentorta a colher. O Mob mesmo limpa a mesa. No live action, é um escândalo, os pais deles são muito chatos, são muito piores.
Nossa.
Eles puxam muito mais o lado de o Hitsu, que é o irmão do Mob, é perfeito, você tem que ser mais igual a ele. Eles até falam isso uma vez no anime, e você vê que claramente o Mob quer isso também, mas no live action é super incrementado, os pais dele o tempo todo destratam o Mob. O Mob é muito mais coitado no live action do que ele é aqui, né? E eles focam também muito mais no romance, né? Porque o Mob gosta da menininha lá, e por isso que ele quer... ficar bem fisicamente e tudo mais. E é bem o foco. Tem uma engine, né, do live action que sempre passa nos finais dos episódios, que é um sonho que o Mob tem, que ele tá, tipo, tendo um dia perfeito com essa menina que ele gosta, né, a...
Tsumon?
Que é o nome dele.
Alguma coisa assim.
É, por aí. E aí, assim, ó, eles andam de mão dada, eles vão ver um rio e tudo mais, e ele acorda, é um sonho. E essa é a engine, né, a abertura do negócio. Então, se a pessoa vê só a abertura barra engine, eu não sei, porque passa no episódio, mas parece uma abertura. Porque quem vai ver vai achar que é isso, né, é o foco, é o romance, e é bem isso que eles passam na série.
Nossa.
E, no geral... É muito triste, assim.
Eu acho que Mob é o tipo de coisa que é, tipo assim, ele é intrinsecamente ligado ao meio dele, assim, tipo, o mangá barra anime, assim, tipo... Porque o anime consegue trazer todo o abstrato do mangá e mover ele, né, e tudo mais, às vezes até incrementar em cima disso. Mas quando vai pro live action, né, pra gente fazer isso, a gente precisaria de CGI absurdo, né?
É.
E ainda assim, tipo, é um estranho, é um negócio que não necessariamente ia funcionar, até porque por conta das reações dos personagens. Os personagens de Mob, muitas vezes, eles não têm reações humanas pras coisas que estão acontecendo e que você entende porque você está assistindo, afinal de contas, é uma porra de um desenho animado. Mas aí, tipo, o que eu acho é que poderia sim fazer uma adaptação de Mob, mas que é, tipo, vamos repensar Mob Psycho e trazer essa ideia pra o mundo real e vamos tentar, tipo, fazer uma adaptação em cima, tipo, inspirado, baseado em Mob Psycho, que não necessariamente tentar adaptar quase que de um pra um, né?
Sim, e foi pensando nisso que eu tava, eles estão focando muito mais no romance, não vai ter as lutas, né? Não vai ter covinhas, não vai ter essa loucura nesse nível, né? E aí, tipo, essa cena é muito igual. Por algum motivo, algumas coisas eles pegam muito igual. Por exemplo, o design do Mob, eles tentaram fazer a versão mais realista que seria, né? Com aquele cabelinho de cuia.
Só pegaram um adulto pra fazer.
Então, e com as coisinhas, os dois negócios que ele tem descendo o cabelo, meio que a costeleta dele, né? Que desce, que é parecido. E é estranho, porque no anime, a ideia é que ele é sem graça. Ele é um cara sem personalidade, sem aparência, sem estilo, né? Ele é mais um na multidão, como, né? O Reigen explica aí no live action. E... Tem o Hitsu, que é o contrário, ele é o cara com o cabelo espetado, o cara mais seria o anime, né, o irmão dele. Só que o Mob, como ele ficou tão igual ao anime, ele destaca muito mais, ele tem um cabelo muito mais esquisito do que as pessoas geralmente têm.
Uhum.
Vamos dizer, eu senti isso, né. E o Hitsu, ele é um cara descolado no anime, ele é tipo um ator bonitão, que tá... uma vida descolado, mas eu acho que ele parece muito mais um cara que se deu bem na escola, que é um cara popular, e o Mob, que é o destaque mesmo, ele parece mais uma aberração, parece que ficou o contrário disso.
Uhum.
E ficou muito estranho. É, tristeza. Se você, por algum motivo, ter vontade de assistir com o que eu falei, eu recomendo você pro anime mil vezes, né?
Não, pelo amor de Deus, imagina alguém só assiste esse live.
Nossa,
action.
O pior é que deve
e
ter,
aí?
Né?
Não.
Porque foi pro Netflix, cara, então eu imagino
não,
que...
Não, tá doendo.
Mas acho que é isso. É, eu, no começo falei de Guardianista, que como eu disse, vai continuar passando aí até o dia 10 de abril, então corre lá se você quiser ver, na Cidade das Artes. E depois eu falei de Mob Psycho Live Action, Mob Psycho 100, que tá na Netflix também. Então, se você quiser, boa sorte. O anime, pra não só recomendar o Live Action, não recomendar o Live Action, mas dizer onde tem, o anime tá na Crunchyroll.
Isso.
Que você pode assistir lá, que é excelente.
Inclusive, não assista o Live Action, ok? Vá assistir o anime.
Sim,
você
sim.
Fazer alguma
mas
coisa.
Você tá muito curioso pra ver o quão ruim é o Live Action. Vai...
Foi nessa vibe que eu fui, né?
Vai assistir o anime primeiro.
É isso, assiste o anime primeiro, as duas temporadas. Aí se você tiver muito curioso pra ver coisa ruim, aí você vê o Live Action.
Até porque esse ano vai sair a terceira, né? É esse ano, né?
É verdade.
Não, é esse ano já?
Eu acho que é.
Eu chutaria que é, mas não tenho certeza. Eu fui 100% pela curiosidade, porque, caraca, eu acho que é de 2018 esse live action. Eu fiquei, não é possível que eu nunca ouvi isso. Eu preciso ver. É um anime que eu gosto muito, né? Eu preciso ver o que fizeram com isso. E aí eu fui e não foi muito diferente do que eu achei que seria.
Mas com isso, então, encerramos mais um Metros Rasos. Muito, muito, muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Muito obrigado ao nosso queridíssimo chat que nos assistiu até aqui ao vivo. Se você está ouvindo esse podcast gravado, como eu já comentei antes, mas relembrando aqui, nós estamos gravando ele agora ao vivo, tanto ele quanto o Saibanshi, toda quinta-feira às 18h30. Você pode colar lá no twitch.tv/ocultar. A gente tá lá. Então, vem aqui, participe desse calor, participa do chat aqui, manda as piadas pra eu ficar me segurando pra não rir enquanto o pessoal tá falando. E vem participar desse pequeno momento aqui. E queria também, antes de encerrar, agradecer ao queridíssimo Rafael Kina pela sua participação.
Obrigado, muito obrigado.
Rafa, você sabe que a gente te ama, então você...
Obrigado, muito obrigado. Vocês podem só fingir um dia que eu participo. Bota um botão do obrigado e hoje a gente tá aqui com o Rafael Kina. Obrigado,
isso.
Muito obrigado.
E eu vou usando aí as suas confirmações e negações que você falou durante esse episódio isso. Aqui. E você não precisa
exato.
Nunca mais participar de Metro Ras nenhum. Acabou.
Exato. Não concordo. Uau!
Agora uma risada.
Pronto.
Pronto, fechou. É só isso que eu precisava. Obrigado.
De nada.
Mas é isso, gente. De novo, se você quiser, você puder apoiar a gente, tem o PicPay, então apoia-se, tem a Twitch. Os links estão todos aí na descrição do podcast. E é isso, gente. Ah, a gente também tem o canal de VOD agora. Se você quiser ver como é que foi as gravações e tudo mais, ver as lives se você perdeu
isso
alguma,
aí.
Tem o canal de VOD, VODs do Rokushita no YouTube. Vai lá e tá os VODs tudo indo pra lá agora. E é isso. Dá tchau aí, pessoal.
Tchau, tchau.
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 E até a próxima.
Ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade, fazer o que quiser e matar minha saudade. Tá pupunha com café. Eu vou na estação das tocas, vou ver o repá no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangal das Garças, vou no Forte do Presente. E depois do ponte do açaí. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e fazer o que quiser. E matar minha saudade da pupunha com café. Eu vou na estação das docas, vou ver o retorno no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no mangal das caças, vou no forte do presépio. E depois do ponte do açaí eu quero me divertir. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará,